Senhor presidente Garibaldi Filho, eu que tinha que fazer esse registro a pedido dos servidores públicos do INSS. Nós temos recebido inúmeras manifestações sobre a greve dos trabalhadores do INSS. Senhor presidente, desde julho, esta categoria está em greve. E o que eles pedem no documento que eu recebi, aqui eu vou sintetizar, que haja, de fato, uma negociação concreta para que se construa um entendimento e eles possam voltar a trabalhar, vendo nem que seja parte da sua pauta atendida. Eles lembram que aproximadamente 70% dos municípios brasileiros, a renda distribuída pela Previdência supera o próprio fundo de participação dos municípios, chamado FPM. Devido à importância para toda a sociedade, e Vossa Excelência foi ministro dessa pasta, é importante que eles lembrem aqui que o salário deles, comparados com outros setores do serviço público, está muito distante. Eles querem um diálogo aberto, franco, números, dados, para que as propostas por eles apresentadas, por exemplo, incorporação de gratificação, a extensão do turno de 6 horas, criação de um plano de cargo e carreira, retomada da progressão funcional, criação do adicional de qualificação, valorização dos cargos, reajuste e equiparação dos benefícios, aí claro que eles pedem a aprovação da PEC 271, melhoria na política de fixação de metas, andamento do PDL 2304, que se encontra aqui no Senado, que prevê anistia e multas para os servidores que estiverem em greve em 2009. Enfim, são reivindicações objetivas, justas, mas que eu entendo que é no diálogo, como nós todos falamos, que se pode chegar a um acordo. Seria bom para eles voltar do trabalho, voltar a trabalho, seria bom para a população que esses servidores, com a competência de sempre, voltassem a atendê-los. E eu sempre digo que ninguém faz greve porque gosta. É um gesto extremo na busca do diálogo com o governo. Por isso fica aqui meu pedido, que as portas do entendimento, do diálogo, sejam abertas para que se construa um grande acordo com esse setor tão importante para todo o povo brasileiro. E, por fim, senhor presidente, queria só registrar que no dia 27 de julho lembramos o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes no Trabalho. Em âmbito mundial, o problema apresenta considerável gravidade, sendo objeto de permanente preocupação por parte, inclusive, da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, as condições perigosas em que exerce suas atividades continuam a ser uma ameaça diária para centenas de milhões de trabalhadores em todo o mundo. Tanto assim que mais de 313 milhões de trabalhadores sofrem acidentes de trabalho não fatais a cada ano, o que representa uma média de 860 mil pessoas feridas no trabalho diariamente. E o número de pessoas que morrem em acidente de trabalho chegam a uma média de 6.400 ao dia, resultando 2 milhões e 340 mil mortes por acidente no trabalho ou doença do causada morte por doença no trabalho por ano. 2 milhões e 340 mil. Ainda segundo a OIT, cerca de 4% do produto interno bruto mundial, ou 2 trilhões e 800 bilhões de dólares são perdidos por ano em custos diretos e indiretos devido às doenças e acidentes no trabalho. Em face dessa realidade, que o comunicado divulgado pela OIT no dia 28 de abril desse ano, marcando a passagem do Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho, destaca de forma muito oportuna que recessão econômica ou pressão para maximizar os lucros não pode justificar o corte em segurança do trabalho. Senhor presidente, e aqui os dados vão longe, demonstrando que é preciso que não só no Brasil, no mundo todo, se haja uma campanha internacional de combate às doenças e acidentes no trabalho. Aqui o documento com esses indicadores apontam também, senhor presidente, que não é como tentaram fazer recentemente, dizendo que se dando o EPI, você não pagaria mais os adicionais e os acidentes diminuem. Não é verdade. Eu venho de dentro das fábricas, e as fábricas que eu trabalhei, eu fui técnico de segurança do trabalho, usando o EPI, que é o equipamento de segurança do trabalho, é importante usar, mas não quer dizer que isso vai evitar as áreas insalubres, penosas e periculosas. O que é preciso fazer é eliminar essas áreas penosas, periculosas, insalubres e as áreas onde acontecem aquilo que a gente chama trabalhadores em atividade em condições inseguras. Tem que haver política de prevenção. É isso que esse documento, que aqui eu resumo, senhor presidente, é um documento de 25 páginas que eu estou resumindo aqui, que o segredo para combater as doenças e acidentes no trabalho se chama a palavra prevenção. Tem que se antecipar aos fatos, fazer com que as máquinas, enfim, estejam com proteção para que não causem acidentes que mutilam, deixam sequela e, infelizmente, levam à morte milhões de trabalhadores no mundo. Só fico com a última parte, senhor presidente, lembrando, então, que no dia 27 de julho, Dia Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho, constitui a ocasião propícia para renovarmos nossos esforços no enfrentamento de tão grave problema. Que não seja só de 27 de julho a 27 de agosto, que seja o ano todo de prevenção, de cuidado, de atenção, eu diria aquela atenção até mesmo carinhosa, para evitar que as pessoas percam parte do seu corpo e a vida por acidentes. Resumo dizendo, afinal, os agravos à saúde do trabalhador no Brasil representam grande relevância e têm desafiado as políticas públicas e a atuação do Estado. Por isso, é preciso exigir uma ação mais ampla e coordenada, capaz de reduzir os danos aos trabalhadores, inclusive o orçamento da Seguridade para o bem da economia do país, mas principalmente para a vida, para o bem dos trabalhadores que, não se acidentando, não perderão braço, perna, olhos e ficarão com sequelas que, infelizmente, os dados mostram que no mundo milhões morrem por esse motivo. Era isso, senhor presidente. Agradeço muito a Vossa Excelência. Havia me comprometido de ficar no máximo em 5 a 10 minutos. Espero que eu tenha feito isso e que Vossa Excelência considere na íntegra os dois pronunciamentos. Obrigado, presidente.